Bom estar aqui. Vamos começar a nossa aula então com uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de logo cedo a gente poder considerar sobre a obra de Jesus, Pai, o fato dele ter se encarnado e vindo aqui nessa terra onde a gente vive, Pai. Conviver com pessoas, viver uma vida sem pecados, morrer em substituição, Pai, por nós, demonstrando o seu amor, Pai, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós somos gratos por isso, e essa é talvez a principal motivação da gente estudar esse tema aqui. Então nós pedimos, Pai, a tua bênção. Para que abra o nosso entendimento, Pai, para que cale as nossas inquietações, para que nos capacite a proclamar a tua verdade, Pai. E somos gratos porque o Senhor, de maneira tão impressionante, o Senhor preservou essa sua palavra escrita, Pai, de maneira que hoje, tanto tempo depois, a gente tem condição de ver em detalhes mesmo tudo aquilo que aconteceu naquele período, Pai. Então, fica conosco, fica também com as demais classes dessa nossa igreja, Pai. Fica com o pessoal que está lá no culto, lá em cima. Como comentei há pouco, somos gratos, Pai, por termos aqui condição em um ambiente tão favorável para fazer essas atividades que a gente está se propondo a fazer. Muito obrigado por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria começar fazendo uma breve recapitulação daquilo que a gente viu até agora. Quem se lembra o que a gente viu nas duas primeiras aulas até agora? Vamos lá, vamos colocar o cérebro lá, fazer aquele alongamento antes de qualquer exercício que a gente faça. O que a gente viu nas primeiras aulas? Vamos lá, Raquel. Não? Você não pode? Por quê? Café com leite? Era só café. Vamos lá, gente. O que a gente viu nas primeiras aulas aí? A gente viu, por exemplo, a questão de motivador, né? Muito desse curso é baseado nesse livro aqui do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. Tem um filme também. A gente viu que a gente começa estudando aqui o aspecto de até que ponto as biografias de Jesus, que a gente chama de dos evangelhos, né, elas são confiáveis. A gente começou a olhar sob várias óticas, né, ou seja, a questão da autoria delas, ou seja, se tem de fato os autores foram testemunhas oculares. A gente viu várias coisas, né, que atestam para isso, como o testemunho lá dos pais da igreja. Por quê? Porque os evangelhos, lembra, eles são, a gente pode até usar essa expressão apócrifo, mas eles são anônimos. A gente fez até uma comparação com as epístolas de Paulo, onde Paulo, no começo, não só Paulo, tá, mas Tiago, quando escreve a sua carta, também faz isso, Pedro faz isso, João, eu creio que não faz nenhuma delas, mas enfim. Boa parte dos livros, das epístolas, das cartas do Novo Testamento, o autor se identifica. No Evangelho, não. Então, a gente tem outras fontes de chegar sobre a questão da autoria. Aí, depois, a gente olhou outro aspecto, ou seja, tudo bem, eles foram testemunhas oculares, mas será que eles tinham a capacidade? Será que eles não escreveram muito tempo depois? Será que já não tinha muita informação se perdido? E a gente fez comparações, né, por exemplo, com a biografia de Alexandre o Grande. Olha a diferença de tempo entre a vida de Alexandre e quando que surgiu a primeira biografia dele, em comparação aí com os evangelhos. Os evangelhos são muito mais recentes, né? A gente viu também a questão de Além dos evangelhos, há outros testemunhos, né? Como, por exemplo, a gente olhou até com mais detalhes o texto lá de 1 Coríntios 15, e eu mostrei aqui que, como isso daí provavelmente foi escrito pouquíssimos anos após os eventos, né? Então, se for olhar lá, aquilo que eu recebi, eu transmiti a vocês que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, ressurgiu, foi visto. Ou seja, tem um credo lá que circulava já na igreja primitiva, poucos anos depois da morte de Jesus. Então, isso foi uma das coisas que foi, digamos assim, o resumo daquilo que a gente viu na primeira aula. Na aula passada, que foi a nossa segunda aula, alguém lembra o que a gente viu na segunda aula, na aula passada? E vocês podem falar? Ótimo, alguns testes, né? Ou seja, a gente viu na primeira aula a questão que foram testemunhas oculares escrevendo próximo ou relativamente próximo dos eventos. Mas tem outras perspectivas, né, de você aceitar um testemunho. A gente fez até um paralelo com o julgamento. Às vezes, uma testemunha de um julgamento vai falar igual a outra, falou, combinar as coisas, ou é parente do camarada, falou, puxa vida, ele vai torcer a verdade. Enfim, então a gente viu uma série de testes, né? Ou seja, o teste da intenção, será que os autores tinham intenção de serem precisos naquilo que eles relataram? Será que eles tinham a capacidade, lembra a história do telefone sem fio, tá? Ou seja, e a gente, e é muito comum, tá? Eu No começo da aula passada, eu estava conversando com o Wesley, Wesley da Celeste, né, que a gente chama. O Wesley, para quem não sabe, ele ainda está no Unicamp ou já aposentou ou não? Está no Unicamp. O Wesley, ele é pós alguma coisa lá, não sei. Não puxei o currículo dele, mas ele é pós um monte de coisa lá, tá? E ele vive nesse meio acadêmico. Alguém aqui está fazendo carreira acadêmica, fez mestrado, doutorado, mais alguém aqui? Você? Então. Eu estava conversando com o Wesley justamente sobre isso, ou seja, no meio acadêmico, você preza muito por ineditismo, né? Por quem vai fazer uma tese, você não pode repetir aquilo que outros já fizeram, tá? Então, por que que a gente vê tanto cético? O cara é um mega estudioso, lá ele é um cético. Porque, de novo, existe, obviamente, um ambiente antagônico à fé cristã, certo? E no ambiente onde privilegia ou premia-se quem traz alguma coisa de diferente, faz muito mais sentido você escrever alguma coisa metendo pau no cristianismo do que o contrário, tá? Enfim, isso é uma longa discussão. Eu não estou querendo de maneira nenhuma que quem me conhece mais de perto sabe que eu prezo muito estudo e academia. A gente estava falando esses dias, né, sobre isso, lá em casa, mas esse é um do, eu olhando de fora, tá? Esse é um dos principais motivos pelos quais você vê pessoas com um peso de conhecimento criticando as coisas nas quais a gente acredita, tá? Enfim, esse é um campo filosófico aí, mas é importante a gente saber disso. Então, a gente viu na aula passada, ou seja, sobre a capacidade, sobre a intenção, sobre o caráter lá dos autores do Novo Testamento, em particular dos evangelhos, se isso descaracterizaria a qualidade da informação que a gente tem a respeito de Jesus. A gente olhou também a questão da harmonia, tá? Remetendo àquele ponto que você falou. Olha, existem relatos que não são iguais, tá? E o que, que quer dizer isso? Pô, na verdade, se você olhar bem, isso daí é algo favorável, porque quando você tem dois relatos exatamente iguais, tipicamente isso é porque as pessoas combinaram entre si, tá? Tem aqui, por exemplo, o testemunho aqui do Simon Greenleaf, que foi um jurista lá de Harvard, enfim, existe, digamos assim, muita explicação razoável sobre eventuais discrepâncias ou relatos que têm pequenas diferenças entre si, tá? E eu até deixei aqui, eu não sei, alguém chegou a olhar esses textos? Lição de casa? Ninguém fez? Puxa vida, hein? Então, faz mais sentido se vocês olharem, se quiserem anotar isso daqui, a gente pode olhar na próxima aula, tá? Mas senão a gente vai gastar muito tempo, que são trechos, a gente vai gastar 10, 15 minutos só lendo os trechos aqui, então a gente não vai ter tempo. Mas enfim, então esse foi um pouco daquilo que a gente viu até agora no curso. Então agora acho que a gente recapitulou. Quem não teve aqui nas outras aulas, essas aulas estão sendo gravadas. Então, e sai logo. As duas primeiras aulas já tem no site lá, Escola Bíblica Fonte. Você consegue assistir às aulas, tá? Então, bom, vamos dar sequência nessa nossa terceira aula. E a gente ainda está naquela parte 1, tá? Olhando os dados aqui sobre Jesus, olhando as biografias de Jesus, tá? O que eu queria olhar agora, o próximo tópico que a gente vai olhar, é sobre o fato da gente não ter os originais do Novo Testamento, dos Evangelhos. Isso é novidade para alguém aqui? Alguém sabia disso? Alguém não sabia disso? Pô, pode levantar a mão, gente. Sim. Vocês já assistiram aula sobre esse tema aqui, que a gente tem cópias de cópias? Ok, então espero que ninguém fique chocado com isso. Mas eu vou começar então com um vídeo falando sobre isso, tá? Tem até o Strobel, que é o autor do livro que baseia o nosso curso. Ele, lembrando, ele era um cético com relação a isso, então ele comenta que para ele foi um pouco chocante o fato de saber que o que a gente tem, na verdade, são cópias de cópias de cópias. E no nosso caso, aqui no Brasil, né, a gente, em cima disso, ainda tem traduções. Então, você tem versão NVI, revista atualizada. O que são isso daí? E tem classes aqui na Escola Bíblica, acho bem interessante para todo cristão conhecer um pouco como a Bíblia chegou até nós. Então, você tem diferentes grupos que pegam o texto original, tá, e traduzem para o português, para o inglês, enfim. E é isso que a gente estuda, tá? Agora, não vamos entrar no aspecto das traduções aqui, mas vamos olhar sobre o aspecto das cópias. Que grau de confiança que a gente tem nesse texto? Vamos lá.
The
Olha um
earliest
vídeo.
known copies of the Gospels were written on sheets of papyrus and scrolls made of animal skins. They are among the oldest existing manuscripts of antiquity. The Codex Sinaiticus was authored between AD 330 and 350. It contains almost all of the New Testament and a significant portion of the Old, while the Codex Vaticanus from the same era is a nearly complete Greek copy of the entire Bible. A papyrus fragment from the 18th chapter of John dates to AD 125, less than a single generation after the Gospel was originally written.
When I found out that we have no original survivors of the manuscripts of the New Testament, I became very skeptical. Because if all we have are copies of copies of copies of copies of copies, then how do we know that what we possess today bears any resemblance to what the original said?
We have better manuscript attestation for the New Testament than any other ancient document. For example, the Bible of the Greeks, Homer's Iliad, is preserved in maybe 600 manuscripts, the oldest of them 1,000 years after the document was actually written. The New Testament, we have something like 5,000 Greek manuscripts. So everyone agrees, whether liberal or conservative, that we have an incredibly reliable New Testament.
We have thousands of manuscripts of the New Testament. We also have virtually the entire New Testament preserved in the quotations of the church fathers in the first four centuries. So that if we had no...
Cortou aqui, mas ele ia falar basicamente das citações de seu J.P. Moreland, falando se mesmo que a gente não tivesse as cópias dos manuscritos, a gente tem tanta citação em outros autores, como a gente vê, por exemplo, você pega um livro aqui de algum autor aqui, sei lá, um Philip Yancey, um Fernando Leite, quem quer que seja, às vezes fala, olha, ele pega um texto e cita um texto de Coríntios, ele cita um texto de Atos, ou seja, se você pegar, assim, centenas ou milhares de livros fazendo citações, você consegue chegar na reproduzir a Bíblia inteira só de citações, enfim. Então, qual é o ponto aqui? Tá? O ponto é, guarda alguma semelhança àquela história. Puxa, qual que é o tempo que passou entre o fato e o relato? Tá? Agora, tudo bem, esse relato alguém botou no papel, certo? Mas a gente não tem o original, sei lá, o texto lá que Mateus, que Paulo escreveu. Tá? O que, que eu tenho? Eu tenho uma cópia daquilo lá, mas não foi uma cópia direta, porque provavelmente a primeira cópia que alguém fez se perdeu. Então, lembra, uma sociedade que não tinha imprensa, não tinha digitalização como a gente tem hoje, era tudo manuscrito. Então, existia toda uma indústria, digamos assim, de copistas. Tá? Quem que eram os escribas que aparecem lá? Os escribas eram esses camaradas. Tá? Ou seja, então, você tinha instruções lá. Lembra quando Israel foi querer um rei? Tem lá no Antigo Testamento, olha, o rei tem que... Uma das coisas que o rei de Israel tinha que fazer era ele fazer a sua própria cópia. Então, uma das atribuições do rei era ele tinha algo original, então ele ia fazer a dele. Então, para a gente, alguns com certeza não fizeram isso, mas ele deveria separar um pedaço do dia dele, eu vou fazer a minha cópia, porque ele não podia fazer. Como a gente, quando você quer uma Bíblia hoje, o que, que você vai? Você vai na livraria e compra, ou você baixa um aplicativo e pronto, isso em questões de minutos resolve o problema. Eles não tinham. Então, o que, que a gente tem hoje? Cópias de cópias de cópias de cópias e o Novo Testamento. A questão é, puxa vida, todo mundo já fez isso. Você copia um texto, às vezes você coloca, insere um erro sem intenção. E, eventualmente, alguém pode inserir uma variação intencionalmente. Tá? Então, essa é a questão. Será que aquilo que a gente tem hoje é exatamente aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram? Mesma coisa para as outras cartas do Novo Testamento. Será que aquilo que Paulo escreveu a gente tem hoje? Existe uma área da ciência chamada crítica textual que o objetivo é justamente isso daí. Então eles estudam essas cópias. Da onde que é, em que região que foi achada, em que comunidade estava, e compara para tentar chegar, porque existem variações de uma cópia para outra cópia. Você pega o texto grego, o Novo Testamento é escrito em grego, tá? Nossa, mas aqui tem uma palavra diferente, ou tem uma letra diferente. Por quê? Será que foi um erro? Será que foi proposital? Existe toda uma ciência por trás disso, tá? O fato é que muitas cópias sobreviveram, tá? E, obviamente, como é que você lida com a confiabilidade do texto que a gente tem hoje? Tá? Então, existem critérios para você ver, esse texto é mais confiável que aquele texto. Então, alguns dos fatores, por exemplo, a quantidade de cópias. Quanto mais cópia você tem, mais condição você tem de comparar, tá? A idade das cópias. Então, imagina só que você acha uma cópia do século VII, tá? De um evangelho. O original foi escrito no século I. Puxa, então tem 6 séculos de tempo entre uma cópia e outra cópia. Ou seja, quando eu falo do sétimo século, não é que ela foi encontrada aqui, você descobre, aí tem outra área da ciência, quando que foi escrita tal, quando uma cópia que foi escrita no século VII. Tá? Então, ou seja, ela pode ter se achado no século XIX, no século XX, mas ela foi escrita, você faz a datação lá, tem toda uma ciência que faz esse tipo de estudo. Então, puxa vida, se a cópia foi escrita no século VII, qual foi o original? O original, não, mas a cópia que essa cópia usou para... Tá. Ou seja, quanto mais próximo, se você achar uma cópia lá do século II, do século III, você fala, está pertinho. De repente, uma cópia do século II usou o próprio original para fazer copiado. O cara escreveu lá, João escreveu lá no ano 90, vamos supor. Tá? Durou décadas, provavelmente, aquele pergaminho, aquele papiro que ele usou para escrever. Tá? De repente, 50 anos depois, estava ficando mais... O pessoal ia copiando, estava ficando clarinho e tal. Eu fiz aqui que durou mais 80 anos aquela cópia. Tá? Então, a cópia do século II, eventualmente, tem uma ou duas cópias entre ela e o original. Então, a quantidade, a idade das cópias... Outra coisa que é usado para a gente tentar chegar àquilo que eu acabei de falar, tá? As citações. A gente também tem tradução. Por exemplo, imagina que a gente não tivesse o original em grego. Se perdeu o original em grego, aí você pega uma boa tradução em português. Certo? Um bom estudioso fala, olha, isso no grego tem cara de que estava escrito assim. Ele vai ter 100% de certeza? Não, não vai ter. Mas ele vai ter uma... Se foi uma boa tradução, ele vai ter uma boa... Eu não sei se vocês fazem isso lá, eu conheço inglês relativamente bem. É muito comum eu ler texto em português que, pela maneira que foi traduzido, eu sei exatamente a palavra que estava em inglês. E muitas vezes o cara traduziu errado, tá? Então, se você conhece bem as duas línguas, você conhece. Então, a crítica textual lida com esse tipo de informação para quê? Para tentar chegar o mais próximo possível dos originais. Okay? Então, algumas outras comparações, só para a gente colocar em perspectiva, porque, de novo, essa é uma área onde os críticos batem pesado no texto, em particular do Novo Testamento. Então eles falam, olha, as cópias variam, as cópias não são próximas dos originais. Eu vou dar algumas referências históricas de outros escritos também do primeiro século. Tá? Tem esse camarada aqui, Tácito. A gente vai falar até mais sobre Tácito daqui a pouco. Esse cara foi um historiador romano, tá, que ele escreveu os Anais por volta lá do comecinho do segundo século, 116 d.C. Tá, e a cópia... Ninguém questiona que ele escreveu isso daqui. Tá. A cópia mais antiga que a gente tem dos Anais é do ano 850. Então a gente tem 734 anos entre o original de Tácito e a cópia que a gente não tem mais o original que ele escreveu, a gente tem cópias de cópias de cópias. E o gap ali dá mais de 700 anos. Tá? O nome dele, se você gosta de Harry Potter, é Publius Cornelius Tácitus. Dava tranquilamente para ser... para ser personagem do Harry Potter. Tá? Outro, Josefo, talvez você já tenha ouvido falar dele. Josefo também foi um historiador do primeiro século. A gente tem 9 manuscritos gregos da obra dele. Tá? Então ele escreveu aí no final, ele nasceu em 37, se eu não me engano, do primeiro século, principalmente o final do primeiro século, escreveu muito sobre a história dos judeus. Nós temos 9 manuscritos dele entre os séculos 10 e 12. Olha lá. Então tem 9 séculos entre a cópia mais recente e o original que ele escreveu. Tá? Também tem aqui tem uma tradução que ajuda a fazer, tá? Que é mais próxima, mas mesmo é uma tradução e é do século 4. Então vamos ver o que a gente tem da Bíblia. Tá? Em primeiro lugar, se a gente fosse fazer um ranking de quantidade de manuscritos, tá? olhando só o Novo Testamento. Eu falei Bíblia, mas a gente vai focar no Novo Testamento. Nós temos mais de 5 mil manuscritos do Novo Testamento. A segunda obra literária, nesse critério aqui é a Ilíada de Homero. Temos 650 manuscritos, ou seja, tem alguém questiona? Alguém já viu aqui que foi estudar história, humanas? Nossa, será que Homero escreveu ele? Será que o texto é aquele? Será que o que está escrito lá não é, o que a gente tem hoje não é igual o que ele escreveu? Ninguém questiona isso, tá? Então, exatamente, né? Vamos ver o que é. Algumas coisas, tá, gente? De novo, aqui a gente podia ficar uma semana olhando o que que tem, o que que não tem. Para desespero da minha família, quando a gente viaja e vai em museus, eu tenho vontade de fazer isso, tá? Mas, por exemplo, a gente tem uma das cópias que a gente tem é um papiros chamado Papyrus Chester Beatty, tá? Olha o que ele tem. Ele tem partes aí dos quatro evangelhos e um pedaço do livro de Atos. Ele é do século 3, tá? Compara com aqueles outros lá, tá? Ou seja, a gente está falando de 200 anos aqui, grosso modo, tá? Ele tem também grandes porções de oito cartas de Paulo que foram escritas por volta do ano 200, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de talvez o quê? 130, 140 anos de quando foi escrito, tá? Ele tem uma parte grande do Apocalipse. Apocalipse foi escrito por João, final do primeiro século, tá? Que a gente está falando de 2 séculos. Nossa, mas 200 anos é muito tempo. Tudo bem, mas de novo, vamos colocar. 100 mil reais é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Para muita gente é muito dinheiro. Para o Bill Gates talvez seja dinheiro de pinga para ele. É um trocado, tá? Ou seja, então não é isso que eu tô. 200 anos é muito. Não, pera um pouco. Vamos colocar na perspectiva correta aqui, tá? Tem um outro papiros, Martin Bonner. Martin Bonner é o nome de um mecenas, talvez um suíço, tá? Que comprou esse papiro, um bibliófilo, tá? Ele tem a maior parte do Evangelho de João, também é do ano 200, tá? E tem parte do Lucas do século 3. O que mais que a gente tem aqui de destaque? Aqui tem fotos, tá? Se você quiser ver o que que é o papiro Chester. Isso aqui, ó, tá lá em algum museu, pedaço lá do Evangelho de Lucas, de Apocalipse. Tem, obviamente, livros que eram circulavam lá na igreja primitiva, por exemplo, o livro de Enoque. Alguém já ouviu falar do livro de Enoque? Não, não está na Bíblia, tá? Mas circulava lá, assim como circula na nossa igreja, quatro leis espirituais, não é? Cristianismo puro e simples. Se alguém for fazer escavações nas nossas bibliotecas, vai encontrar esses livros. A gente usa, a gente não está chamando eles de escritura, tá? Mas circula no nosso meio. Se você for ver, ó, dá até para quem fez matemática, física, aqui sabe um monte de letra grega, certo? Épsilon, sigma, tal. Aqui. Se você for ver aqui, dá até para a gente arriscar num grego e ler Enoque aqui, tá? Então, isso aqui é um outro, é o tal do papiro Chester Beatty, que tem uma série de pedaços do Novo Testamento. Esse aqui. No livro do Strobel, o título dessa sessão que fala O Refugo que Mudou a História, tá? Esse é o papiro P52 que está na biblioteca Rylands, que fica lá em Manchester, na Inglaterra. Qual que é a história desse papiro? Gente, é isso daqui, tá? Ó, isso aqui é ele em display, tá? E ele tem frente e verso. Tá? Esse pedacinho aqui, tá? Ele tem um trechinho pequeno do Evangelho de João, tá? Por que que ele é relevante? Tá? A história dele é o seguinte: ele foi comprado no Egito aí em meados aí do século passado, tá? E ficou lá na biblioteca lá junto provavelmente com um monte de papel lá, até que alguém estava catalogando as coisas, foi ver aquele pedacinho, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho de papel, e começou a olhar o grego e falou: cara, isso aqui tem um pedaço do Evangelho de João. Tá? Opa, vamos fazer datação, vamos ver Aí fizeram a datação aqui. Olha de quando aqui, ó. Ou tem. De novo, aqui varia, tá, gente? A datação não é, ó, nasceu lá ó, em 7 de setembro, né? Do ano 3, né? Às 10 da manhã. Não é assim. Então, ou seja, tem. E aí o cara tem teorias, ou seja, mas os mais céticos, os mais conservadores aí, tá? Jogam aqui. E tem gente que fala, não, isso aqui foi o final do primeiro século. Tem gente que acha que isso, não original, mas que pode ter sido copiado do original de João. Ou seja, zero cópias entre os dois. Tá? Você fala, tá, mas o que eu ganho em saber isso daqui? Por exemplo, uma coisa que acontece aqui, e de novo, olha só quando que isso aconteceu. Tá? Ou seja, estou falando de... Não faz tanto tempo assim, tá? Isso é importante. Nessa época aqui, existia... Lembra que eu falei, tem gente que fala que o Evangelho de João foi escrito muito tempo depois e que lá que vem a história da divindade, porque é de fato é o Evangelho onde está mais presente o tema da divindade. Então, fala, não, João, não foi João que escreveu. Escreveram no século III, no século IV, já tinha mito, já tinha lenda. Jesus nunca falou que foi Deus, não. Os caras botaram lá, disseram que foi João que escreveu e tal. Isso era uma corrente muito forte, em particular entre alguns teólogos alemães. Tá? Aí o cara descobre esse papiro e fala, não, olha só. Esse negócio aqui foi escrito, esse pedacinho de papiro foi escrito aqui, no máximo em 150. Tá? Fala, Vazé.
As técnicas de datação são feitas por entidades independentes para não ter...
Ah, com certeza. Tá.
Não questionam os métodos de datação.
Não, tanto questionam quanto... Assim, os caras que dão essas datas não são crentes, não. Isso aqui é muitos deles são céticos que falam isso daqui. Tá? Tem gente que vai falar, não, isso daí é uma farsa? Provavelmente tem, mas assim... Tem um comentário aqui, tá, gente? Essas informações estão no livro e eu tenho olhado muito... internet, em maneira geral, entro nos sites e vejo... E muita coisa que eu tenho visto é informação de cético, tá? De cético não, mas de descrentes, tá? Ou seja, o cara não tem um... Então, eu tenho tentado filtrar essas coisas para vocês. Tem quem critica, lógico que tem quem critica. Tem gente até hoje que acredita que a Terra é plana, que o homem não foi na Lua. Tem gente, ou seja, e com a internet hoje em dia, parece que essas coisas ganham uma proporção maior, tá? Mas assim, isso daqui não é algo... tendencioso. Boa. Tá? Então, qual que é a importância? Isso aqui ajuda a gente a reconstituir o texto de João? Não, ajuda. Nesse trecho, sim. Tá? Mas, assim, é muito pouco. Porém, o pessoal... E batia forte. Tá? Tava virando quase que a principal corrente entre os scholars aí sobre a época do Evangelho, falando, cara, como é que tinha alguém então que final do primeiro século, começo do segundo século, copiou o Evangelho de João? Não tem como João ter sido escrito depois disso. Entendeu? Ou seja, por isso que o título do livro é O Refúgio que Mudou a História. Tá? Então, esse pedacinho de papiro aqui, isso é uma coisa que eu não cheguei a procurar. Eu não sei nem se tem... Se dá para você atribuir um valor monetário para isso, mas é um negócio extremamente valioso pelo que a gente consegue ter de informação a partir desse pedacinho de papel. Tá? Enfim, gente, a gente está olhando uma das coisas, tá? Tem muitas outras coisas, a gente tem cópias em pergaminhos que são... em pele de animal, a gente tem manuscritos lá, unciais, isso daqui a gente viu, o Códice, o Sinaítico, foi um que a gente viu lá na biblioteca, está em Londres, lá na biblioteca, como é que chama aquela biblioteca? Biblioteca, é um que fica perto lá da King's Cross Station, lá, enfim, tem uma biblioteca lá em Londres, está lá, a gente estava numa estante de vidro, a gente dá para ver, fica assim, não dá para tocar nele, obviamente, mas fica a meio metro dele, tá? Os códices, eles são, talvez você já tenha visto lá em filme histórico, lá são livrões grandes assim, tá? Que tem livros inteiros aí, no caso aqui, o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano tem praticamente todo o Novo Testamento. Tá? Assim como a gente tem milhares de outros manuscritos, a gente tem os manuscritos lá da Vulgata Latina, enfim, tem muito, 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 muito manuscrito. Tá? Aqui tem, só para resumir isso daqui, alguns aí do frases que resumem, por exemplo, o F.F. Bruce foi professor de crítica bíblica e exegese daquela Universidade de Manchester, onde está o Papiro 52, tá? E foi um camarada que teve um papel importante em valorizar a pesquisa acadêmica no meio evangélico, tá? E também mostrar para os acadêmicos que os evangélicos podem produzir trabalho de receita. Olha o que ele fala: ó, no mundo não tem nenhum corpo de literatura antiga que, à semelhança do Novo Testamento, desfrute uma tão grande riqueza de confirmação textual. Tem uma outra frase aqui do Frederick Kenyon, que é Sir Frederick Kenyon. Ele foi um paleógrafo, um acadêmico extremamente respeitado no campo aí de línguas antigas, em particular do Novo Testamento, tá? Teve posições de destaques aí no Museu Britânico e também foi presidente da Academia Britânica. Então, ou seja, não é um João ninguém. Olha o que ele fala. Tá? Em nenhum outro caso, o intervalo de tempo entre a composição do livro e a data dos manuscritos mais antigos são tão próximos como no caso do Novo Testamento. Não resta agora mais nenhuma dúvida de que as escrituras chegaram até nós praticamente com o mesmo conteúdo dos escritos originais. É 100%? Não, não é 100%. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram, eu já fiz em outra aula que a gente estava estudando isso daqui, um teste de pega uma carta, tá? E tira, faz um aleatoriamente, sei lá, tira 2% das palavras, apaga. Você tipicamente mantém 100% do conteúdo daquilo lá. Agora, faz isso, imagina que tenham quatro cartas falando do mesmo evento e faz o mesmo teste, ou seja, a palavra que apagou aqui, mas na outra não apagou, entendeu? Então, é esse tipo. Então, o camarada, o cético, ele chega lá e fala, tá, mas tá cheio de erro, tá cheio de erro, tá, mas o que isso quer dizer na prática? Tá? Então, vamos olhar para isso, tá? Tem variações? Tem variações, tá? Aí, isso é uma coisa que eu comentei com o Wesley na semana passada e a gente vai olhar isso depois dos intervalos comerciais. Já que eu entrei nesse... Isso daqui é o Códice Sinaítico. É uma foto aí de registro. E a gente tem, graças à minha filha, isso daqui foi a foto que a gente tirou quando visitou a biblioteca lá em Londres, tá? Então, se você for olhar aqui, olha, o Códice Sinaítico é uma joia, além de não tem preço, tá? Foi copiado por volta do meio do quarto século, provavelmente na Palestina. É o manuscrito mais antigo a conter todo o Novo Testamento. E como que é? E o mais antigo e que tem a melhor testemunha de alguns dos livros da versão grega do Antigo Testamento. Tá, enfim, só a título de curiosidade, se você for para Londres e gosta dessas coisas... Eu achei que ia ter uma fila imensa para visitar. Não tinha ninguém, gente. Zero. Eu acho que isso vale muito mais que a Mona Lisa. Quem já foi ver a Mona Lisa aqui? Ó, algumas pessoas. Vocês se decepcionaram quando vocês viram? É um negócio assim frustrante, tá, gente? Frustrante. É um trocinho desse tamanho aqui. É frustrante, né? Eu achei isso daqui muito mais legal, tá? Mas paciência. Tá? Cada um é cada um, certo? Aliás, atrás da Mona Lisa, se você vai na Mona Lisa, Você se frustra, você olha para trás, tem lá um painel gigantesco, maravilhoso, que ninguém, você pode chegar perto, só não bota o dedo, dá para botar, mas se botar o dedo, acho que dá BO, tá? Mas, enfim. Vamos lá. Tá, tudo isso, tá, mas tem erros. E as variações, tá? Olha lá, eu falei aqui lá, eu assisti um debate de um Bart Ehrman lá, que é um crítico, é um cara que pega pesado, ele tem mais de 200 mil variações do quê? Do texto, lembra tal da crítica textual que procura reconstituir o que estava escrito no grego, o que foi a palavra grega lá que Paulo, João, Marcos escreveram? Ah, tem mais de 200 mil variações daquilo lá, como é que você acredita nisso? Sabe como eles contam isso daí? Eu não falei que tem lá milhares e milhares e milhares de cópias? Então vamos lá. Você pegou lá uma página lá, tem uma palavra naquela página que tem um manuscrito que tem palavra A, o outro manuscrito tem a palavra B. Beleza, é uma variação, certo? Quantas cópias tem desse manuscrito? Tem 5 mil, então são 5 mil variações. É assim que é contado. Tá? Então, de novo, é tecnicamente correto? Talvez seja tecnicamente correto você dizer que tem 200 mil variações. Mas só tem tanta variação porque tem muita cópia. Tá? O que, que essa variação em particular insere de dúvida de fato? A gente vai tocar nesse ponto aqui. Tá? Doutrinas afetadas, zero. Tá? Um dos acadêmicos aí, acho que foi o Bloomberg que falou isso. Ele falou assim, olha gente, não foi o Craig Stevens. Ele falou, cara, a doutrina do evangelho, ela é muito simples. A gente entra em questões de eleição, predestinação, a questão escatológica, se é pré-milenia. Gente, tudo bem, isso daí não vai levar ninguém para o céu, nem tirar alguém do céu. Ele falou, cara, a doutrina do evangelho, a mensagem de Cristo essencial é muito simples. Tá? Somos pecadores, Cristo era Deus, estava junto com o Pai na criação, se encarnou, viveu uma vida santa, morreu, foi crucificado, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados. Se você acredita nisso, entrega a sua vida para Ele, você é salvo. É isso. Tá? Ah, mas será que ele, quando ele curou o cego, ele colocou o dedo lá, se tinha um ou dois cegos lá. Meu, tá. E daí? Se tinha três. Então, tem variação? Tem variação. Tá? Olha cá, o que fala o Geisler. O Geisler é o cara que fez aquele, é um dos que fez o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele também é um estudioso. Ele falou, olha, o Novo Testamento não só sobreviveu em um número maior de manuscritos, mais que qualquer outro livro da Antiguidade, mas sobreviveu de forma muito mais pura, segundo a conta. E aí, de novo, essa conta você pode... Ah, não é 99,5, é 93, é 97... Enfim, ele usa esse número. Tá? Que qualquer outra obra grandiosa, sagrada ou não. Tá? Olha lá o que esse vídeo fala sobre... Outro aspecto, bom, até aqui, a gente vai entrar num outro tema. Tá claro o que eu estou falando? Ou seja, tem variação, tem cópia errada? Tem tudo isso. Tá? A gente tem, não tem original. Tá? O que a gente pode ter de confiança nisso que a gente tem hoje? Tá? Enorme, enorme, enorme. Estou falando do ponto de vista literário. O que a gente pode ter de confiança de que a mensagem que Jesus pregava está aqui? 100%. Vamos olhar sobre uma outra ótica agora. Tá?
The rebuttal case is an opportunity for the other side to present their evidence. In recent years, there's been a proliferation of books and articles about the so-called Gnostic Gospels. And I wanted to figure out, does this represent the mainstream of academic scholarship?
The Gnostic Gospels are a collection of religious writings from the 2nd and 3rd centuries. They blend the teachings of Jesus with a variety of ancient philosophical beliefs. According to the tenets of Gnosticism, the universe was the creation of a flawed and wicked God. Therefore, all matter was evil. Salvation from this world could only be attained through secret knowledge about the spiritual nature of man.
There's been a lot of talk about the Gnostic Gospels, the Gospel of Mary Magdalene, the Gospel of Philip, the Gospel of Thomas. These documents are almost universally recognized to be much later than the New Testament Gospels and not to record historically reliable material related to Jesus.
Well, the New Testament Gospels give us a portrait of an early first century Palestinian Jesus of Nazareth. The Gospels from the second century, which are mostly Gnostic Gospels, such as the Gospel of Judas, or the Gospel of Thomas, or the Gospel of Philip, or the Gospel of Mary, they give us a very different Jesus. Now, you can pick and choose if you want. You can say, well, I like the second century Gnostic Jesus better. Others might want the early first century Palestinian Jesus. But if you're going to be a scholar about it, and you're going to talk about, well, which Gospels really do give us earlier traditions that more reliably reflect the actual historical Jesus, you got to go with the New Testament Gospels every time.
There's a view among some that there were all of these different competing views of Jesus Christ, and that the one that won out became the Orthodox perspective of Christ reflected in the Gospels. All the evidence runs contrary to that. Jesus was a first century Jewish teacher who revealed and demonstrated himself to be the Messiah. That's the presentation we get in Matthew, Mark, Luke, and John, the New Testament Gospels. These later Gospels, these Gnostic Gospels, present a very different Jesus, almost a Greek philosopher, an esoteric Gnostic Jesus. It's clearly not the authentic historical Jesus.
What I've come to discover is that the Gospels in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, are our best sources for Jesus. And I've also found that they are reliable, and that from these sources we can form a picture that I believe is very accurate, that tells us about Jesus, what he taught, how he was perceived by his contemporaries, and what his life was really all about.
Muito bem. O que, que a gente vai fazer agora aqui? Que tópico que a gente vai abordar agora? Que é uma das críticas. Você falou, olha, entendo tal, tem evidências que quem escreveu esses quatro evangelhos são testemunhas tal, até estavam bem intencionados, porém, eles não retratam 100% do que foi Jesus. Por quê? E basicamente essa... A tese, né? Existem outros escritos também que colocam uma outra perspectiva, que trazem outro Jesus. E vocês da igreja, tá? Vocês esconderam isso daqui, tá? Mais ou menos como se tivesse alguém aqui falando, a gente falei há pouco lá sobre escatologia, tá? O cara chega, ele fala, e eu acho que um bom professor, ele coloca a visão dele, fala, olha, mas tem outra gente, e tem muita gente séria que defende um lado e outra gente séria que fala, o que é a verdade? Então, como se a igreja tivesse colocado um lado e o outro lado de Jesus, ou um lado diferente, uma outra faceta de Jesus, os caras acobertaram, é basicamente isso. Eu lembro de ter visto o programa no Fantástico, anos atrás, onde ganhou projeção, o evangelho de Tomé, alguma coisa assim, que traziam outros ensinamentos de Jesus. Então, basicamente, esse é o ponto. Ou seja, que critérios, que confiança que a gente tem que o que tem aqui não deixou de lado outras coisas também valiosas que, por algum motivo, não vieram parar aqui. Tá? Então, vamos lá. Basicamente, a gente está falando aí, de novo, tem um curso aqui na Escola Bíblica onde a gente olha esse assunto com mais profundidade. Tá? A gente está falando de formação do cânon. Por que que a Bíblia tem esses 66 livros que tem aqui? Se você vem de uma origem católica, tá? Você sabe que na Bíblia católica tem alguns outros livros que não. Por que que aconteceu? De novo, não dá para a gente entrar aqui em detalhes sobre isso, a gente pode até conversar no segundo momento. Tá? Mas, ou seja, o que tem aqui? Por que que foi parar aqui? E por que que outras coisas, que é o tal desses evangelhos gnósticos, aí, por que que eles não estão aqui? Por que que eles trazem os evangelhos da Mateus, Marcos, Lucas, João, enquanto o evangelho de Filipe, tinha o evangelho dos egípcios, tem o Evangelho da Natividade de Maria. Por que que isso daqui não foi considerado escritura sagrada, inspirada por Deus? Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai olhar. Tá? Por que que os outros livros foram excluídos? Quais foram os critérios usados pela igreja primitiva para considerar um texto canônico? Você sabe de onde que vem a palavra canônico? De canon? Alguém sabe o que é canon, além de marca de máquina fotográfica? Ninguém sabe? Canon lembra que palavra em português? Cana. E é mesmo. Cana. Uma vara. Por quê? Alguém já viu o metro? Não sei, acho que tem, não tem? Em algum lugar, o metro de referência? O que que é? É um pedaço de alguma coisa lá que tem um metro. É uma cana. Ou seja, é um padrão. Tá? Então, canônico vem disso. Ou seja, por que que tem que ter um metro de referência? Tá? Porque será que isso aqui tem um metro mesmo? Ou seja, você faz uma fita métrica. E se a fita métrica estiver distorcida? Como que eu vou... Então, você leva a fita métrica e coloca do lado do metro, padrão, da cana. E, tem um metro mesmo. Então, essa é a... Vem daí, canônico vem de alguma coisa que é padronizada. Então, quando a gente fala de formação do cânon, são os livros que a igreja acredita que são palavra de Deus, palavra inspirada de Deus. Então, quais foram os critérios para escolher esses livros? Primeiro critério adotado, a questão da autoridade apostólica, ou seja, Jesus, e ele deixou isso muito claro, delegou, digamos assim, uma procuração lá para os apóstolos dele. Tá? Só aqueles, a gente tem hoje os apóstolos que se auto-intitulam apóstolos, mas não são de fato apóstolos. Tá? Ou seja, aqueles caras tinham autoridade dada por Jesus. Então, os evangelhos têm que trazer a autoridade apostólica. Por isso que a gente falou da questão de Marcos, da questão de Lucas, que apesar de não serem apóstolos, eles foram meio que escribas de, no caso aí, Pedro e Paulo. Tá? Então esse é um critério que foi usado. Segundo critério, conformidade de conteúdo. O que eu estou querendo dizer com conformidade de conteúdo? Isso é outra coisa que a gente aprende quando a gente estuda a bibliologia. Tá? A Bíblia é um livro escrito ao longo de 1.600 anos por pessoas em línguas diferentes, culturas diferentes. Aqui tem cara que era um estudioso como Lucas, como Paulo, tinha cara que era boiadeiro, tinha cara que era pastor de ovelha, tinha rei, ou seja... E você percebe uma unidade, uma harmonia ao longo de toda a Bíblia. Tá? Então, uma das coisas que se procurava quando ia considerar se um livro era inspirado ou não, é isso aqui. Ele é harmônico com o restante? Ah, não, o cara inventou um negócio aqui que ninguém mais falou. Que a gente aqui como igreja, de novo... A gente está falando da igreja primitiva. Jesus iniciou a igreja, o lance do discipulado, ou seja, alguns dos pais da igreja, a gente falou, pô, o cara foi discípulo de João, entendeu? Ou seja, se o cara está praticando uma religião lá e vem um cara e escreve uma coisa que não bate com aquilo lá, espera um pouco, o cara foi discípulo de João, o cara caminhou com o cara, caminhou com Paulo, caminhou com Pedro e tal, aprendeu dele isso daqui e vem um cara e escreve uma coisa diferente, espera um pouco, tá estranho isso daqui, tá? Então esse foi um critério, conformidade de conteúdo, tá? E o terceiro critério era isso daí, ou seja, esse era um livro, de novo, a gente tem vários livros que circulam no nosso meio, muitos, dezenas, centenas, talvez milhares de livros que a gente usa, tá? Para aula de escola bíblica, a gente usa para nas coinonias, quantas vezes a gente estudou? Estamos estudando lá o livro do Davi Merck, né? Sobre casamento e tal. Alguém aqui na igreja considera aquele livro... inspirado por Deus? Não, é um livro de um homem santo, tal, é um excelente livro. Ninguém que eu conheço considera aquele livro canônico, inspirado por Deus. Então era isso que eles procuravam. Olha, a igreja, e de novo, isso tem escrito sobre isso, tá? A igreja da antiguidade, que estava ali próxima dos eventos, como que tratava a carta de Paulo? Vocês já leram lá quando Pedro fala sobre Paulo, de fato, Paulo escreve coisas difíceis de compreender que os incautos deturpam. Como deturpam? O que está escrito lá? Como deturpam as demais escrituras. Pedro já considerava as epístolas de Paulo no mesmo nível das escrituras, gente. É isso daqui, ó, aceitação pela igreja. A igreja lá do primeiro século considerava a carta de Paulo como escritura, gente. Então é isso que as pessoas procuram quando, ou procuravam, né, quando se fez a lista, digamos assim, dos livros canônicos. Tá? Outra coisa que acho que é relevante a gente falar, havia diferentes opiniões, com certeza havia diferentes opiniões, nem todos os livros foram considerados canônicos no primeiro momento, mas, por exemplo, Tiago, Apocalipse, que foram considerados canônicos aí um pouco mais tarde, isso mostra que o negócio é cinzento? Não, só mostra cautela da igreja. Tá? E eu lembro de uma analogia que a gente faz quando estuda canonicidade. Tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. Todo mundo já deve ter visto aquelas canetinhas que você passa em cima da nota para ver se é falso ou não, né? Aquela canetinha torna a nota autêntica? Essa nota aqui, por exemplo, se alguém passar a canetinha. Em que momento essa nota é autêntica? A partir de que momento que ela é autêntica? E por que que ela é autêntica? Tá, mas em que momento que isso aconteceu? Na criação dela. Por quê? A criação dela foi lá, a casa da moeda ou a empresa autorizada pela casa, que tem autoridade para imprimir papel moeda. Tá? Então, essa nota é autêntica a partir de que momento? Daquele momento. Do momento que ela saiu da gráfica lá que foi colocada em circulação, ela é uma nota autêntica. Tá? Talvez tenha outra muito parecida com essa, tá, que foi feita lá na gráfica lá do, sei lá, de algum falsário aí, que também foi colocada em circulação, que já nasceu falsa. Tá? O que a canetinha faz? Ela só, olha, vou comparar, vou usar alguns critérios para dizer se... Mas, então, por que eu falo isso? Porque os caras falam que os concílios da igreja tornaram os... Não, os livros são canônicos na origem dele. Os concílios, sim, primeiro foram um instrumento usado pela igreja para fazer passar a canetinha. Tá. Ah, isso aqui é autêntico. Tá. Dá para entender? Ou seja, por quê? Eles querem passar a ideia de que houve um grupo lá e tal, da liderança, que escolheu algumas coisas aqui e que, ah, não, isso aqui é... Isso é a palavra de Deus, o resto não foi assim que aconteceu. Tá? Então, existe aí um altíssimo grau de unanimidade, porque você fala, ah, porque tem uma igreja copta lá que não aceita Apocalipse. Tem tudo. Tem a questão dos... Tem. O que muda na essência da mensagem do Evangelho? Zero. Tá? Enfim, teve, como eu comentei, alguns livros levaram um pouco mais. Esse é um dos exemplos, né? Das palavras secretas de Jesus que teria lá no Evangelho de Tomé. Tá? Então, ele foi descoberto no Egito em 45, então diz que teria algumas sentenças ocultas de Jesus. Na época que foi feito esse livro lá, estava na moda um tal de Seminário de Jesus, que hoje acho que até já sumiu, que eles falavam que tinham a verdade, que traziam lá... Tomé impede igualdade com os demais evangelhos. Tá? Olha algumas coisas que tem nesse evangelho de Tomé. Tá? Ó, uma cidade construída sobre alta montanha e fortificada não pode cair, nem pode estar oculta. É exatamente uma citação que tem nos evangelhos canônicos aqui com a inserção dessa palavra alta que não tem no original. Tá? Olha outra frase famosa que tem nos evangelhos. Tá? Isso aqui é o que está escrito no Evangelho de Tomé. Dê a César as coisas que são de César e deem a Deus as coisas que são de Deus e me deem o que é meu. Ou seja, o que está em vermelho foi um acréscimo que supostamente teria sido dito por Jesus. Isso daí. Tá? Está mais para Judas, né? Está mais para Judas. Tá? E essa daqui, ó. Essa daqui tem lá também, e essa aqui é totalmente a fora da casinha, né? Cortem a madeira, ali estou. Ergam uma pedra e me acharão ali. É um negócio panteísta, né? Isso daqui, ou seja, Deus está nas coisas criadas. Ou seja, aí você olha um negócio desse lá e fala, cara, isso não bate com aqui os outros evangelhos, o restante da Bíblia, está dizendo, tá? Ah, olha essa aqui, ó. Simão Pedro disse a eles, Maria deveria deixar-nos, pois as mulheres não são dignas da vida. Vocês mulheres vão ficar bravas, hein? Jesus disse, eu a guiarei para fazer dela homem, de modo que também ela possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês homens, pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino do céu. Então, foi a primeira homem trans aqui, né? Então, gente, a gente está rindo aqui, mas você concorda que se o cara estava usando os critérios que eu comentei antes e pega um texto dele, cara, não vem me dizer que isso foi escrito por... alguma coisa saiu aí do lugar, tá? Ou seja, não tem como você dizer que isso daqui é alguém que acredita na mesma coisa dos outros evangelhos. É muito diferente, tá? Então, basicamente é isso, tá? Aqui uma frase do Benjamin Warfield, tá? Se comparamos o presente estado do texto do Novo Testamento com o de qualquer outra obra antiga, não há como não considerá-lo maravilhosamente correto. Foi grande o cuidado com que o Novo Testamento foi copiado, um cuidado que, sem dúvida, foi fruto de uma reverência genuína por suas palavras sagradas. O Novo Testamento não tem paralelo com nenhum escrito antigo no que se refere ao grau de pureza com que seu texto foi efetivamente transmitido e é usado. Okay? Gente, até aqui. Tranquilos? Dúvidas? Comentários sobre esses temas aqui? Nenhuma dúvida? Que bom. Se alguém for acanhado aí, quiser me procurar depois com dúvidas, fica à vontade. Tá? Vamos andar um pouco aqui e começar a olhar. Em tese, a gente deveria estar no intervalo da aula agora, então estamos um pouco atrasados. Tá? O que eu queria olhar com vocês? No direito aí tem a questão lá das provas corroborativas. Corroborar. Quem é professor de português ou gosta de humanas? Alguém pode me dar uma definição de corroborar? Hã? Validar? Confirmar, validar. O dicionário traz também dar força. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Ou seja, o que a gente vai olhar? Beleza, entendi. Evangelho, testemunho ocular, próximos, caras bem intencionados, cuidadosos. Tá joia, tá. Mas aquilo que aconteceu foi relevante naquela época. Tá? Tem mais alguém que falou daquilo lá? Alguém de fora dos círculos evangélicos, não, dos círculos cristãos, né? Que, sei lá, era um acadêmico da época, né? Escreveu alguma coisa, aquilo que ele fala bate, é isso que a gente vai olhar agora. Tá? Então, como a gente já falou, não tem nenhuma fonte sobre o que Jesus fez, falou, disse, tão boa, tão detalhada quanto os evangelhos. Tá? Mas tem outras fontes que tocam nesse assunto. Então, servem como prova corroborativa. E aqui a gente vai olhar um pouco de dois camaradas que a gente já citou. O primeiro deles é o Josefo, tá? Flávios Josefos. Provavelmente você já ouviu falar, ele é muito famoso aí na cristandade, apesar de ter sido um judeu, ele era um sacerdote, fariseu, até bastante egoísta, dentro da cultura judaica, ele é o historiador mais importante daquele período do século I. Tá? Ele nasceu aqui um pouco depois aí da morte de Jesus, e os principais escritos dele são do final do primeiro século. Ou seja, são ali da época em que os evangelhos estavam terminando de ser escritos. Tá? Então ele é um cara, como eu tinha comentado lá, aquele que eu falei que a cópia mais antiga dos manuscritos, o manuscrito mais antigo do trabalho dele é de cerca do ano 800. E é considerado fidedigno, é por isso que a gente está olhando o que, que esse cara escreveu. Tá? Na autobiografia dele, ele defende o posicionamento dele, por quê? Esse camarada, ele, em meados aí da segunda metade, essencialmente, do primeiro século, começou a ter uma guerra muito forte lá. Os romanos, que já dominavam a região lá, os judeus começaram a tentar se rebelar e deu briga lá. Tem a famosa queda de Jerusalém, que foi nos anos 70. Por quê? Porque os romanos chegaram lá e arrasaram tudo que lá tem. Se você já foi lá, tem lá as ruínas de Massada. Ou seja, aconteceu muita coisa bélica lá. E o Josefo ficou do lado dos romanos, tá? Sendo judeu. Então ele é meio que considerado um traidor, assim, tá? Ou pelo menos um desafeto por muitos judeus daquela época. E na autobiografia ele defende o ponto de vista dele. Né? Tipo, era aquele cara que preferia. Em Massada teve o lance do povo se suicidar. Ele falou: cara, eu não acho que é uma. Não nasci para isso. Tá? Enfim, então, esse é o Josefo. Tá? A obra mais famosa, mais ambiciosa dele, é uma obra aqui do finalzinho do primeiro século, chamada Antiguidades, ou Antiguidades dos Judeus. E, essencialmente, é uma obra que conta a história do povo judeu desde a criação até os dias dele, os dias atuais dele. Tá? Não os dias atuais de hoje, obviamente, ele não era vidente. Então, ele escreveu até os dias atuais de quando ele viveu. Tá? Então, esse é o Josefo, tá? Vamos ver o que esse camarada escreveu. Tá? E aqui, nenhum estudioso coloca em dúvida essa passagem. Tá? Olha o que consta aqui naquela obra, que é a mais famosa dele, que chama Antiguidades. Então, ele conta aqui como que um alto sacerdote de nome Ananias aproveitou-se da morte de Festo, governador romano, que também é citado no Novo Testamento, para mandar matar Tiago, aqui em itálico, tal que está traduzido, obviamente, tá? O que Josefo escreveu. Convocou então uma reunião do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo. Repara que ele não fala que era o Cristo, ele fala que as pessoas chamavam ele de o Cristo, tá? Ele era judeu, tá, gente? Então, ó, dizem que ele é o Cristo. Eu não estou falando que ele é o Cristo. E alguns outros. Ele os acusou, tá, quem? Quem que acusou? A autoridade lá. De transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Olha que coisa interessante, tá? Tem informações que são consistentes com a história que fala do Novo Testamento? Claro que tem. Tem os nomes das pessoas falando que Tiago era um dos líderes, falando que Tiago era irmão de Jesus, falando que o Tiago e a galera do Tiago chamava Jesus de o Cristo. Tá? De novo, é Josefo, um historiador judeu. Tá? Aqui só um detalhe, tá, gente, para a gente tomar cuidado. Tem vários Tiagos, tá? No Novo Testamento, lá nos Evangelhos. Dois dos 12 eram Tiagos, e esse Tiago aqui não é nenhum dos dois, é um terceiro Tiago, que era o irmão de Jesus. Se você for olhar lá em João 7,5, falava, olha, que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, Tiago era um camarada que era meio irmão de Jesus, né? Mas não acreditava nele até Jesus morrer. Depois algo acontece, tá? Que que coisa, né? E ele passa a crer, ele passa a ser um líder da igreja, tá? Em Paulo, em 1 Coríntios, quando Paulo escreve lá que Jesus foi visto por diversas outras pessoas, ele fala, foi visto por Tiago, porque naquela época Tiago já era um dos líderes da igreja, então é esse o Tiago aqui, só cuidado quando a gente fala de Tiago. Tá? Agora, além desse texto aqui, que é bastante interessante, porque é muito consistente com o que fala no Novo Testamento, tem outros, tá? Tem um que é chamado de Testimonium Flaviano. Flaviano porque era Flávio José. Esse aqui é o que ele escreveu. Esse texto aqui já é um pouco polêmico e eu vou explicar o porquê. Tá? Mas olha o que fala. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação... Tem uma quebra de língua errada aqui. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. Tá? Então essa é uma passagem que aparece lá no livro 18 aí da Antiguidades Judaicas. E, só que essa aqui é uma passagem um tanto polêmica. Tá? E possivelmente, lembra, a cópia mais recente que a gente tem é de vários, 7, 8 séculos depois de que o José escreveu. Tá? Então aqui tem alguns trechos que, de novo, para ser fiel, é bem possível que foram inseridos... E eu destaquei aqui em vermelho. E por quê? Pelo conteúdo. Tá? Então, possivelmente, tá, algum copista aproveitou para fazer umas inserções que lhe pareciam convenientes. Então, eu coloquei em vermelho aquilo que muita gente, mesmo dos cristãos falando, de fato, isso daqui possivelmente não foi escrito por José. Então, em resumo, a parte preta, altíssima confiança que foi aquilo que Flávio José escreveu, a parte em vermelha, nem tanto. Por quê? Porque, olha só, provavelmente José não falaria isso daqui, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tá? Não bate muito com aquilo que ele escreve. Tá? Era o Cristo, ele sendo um judeu, repara, no outro ele fala, eles o chamavam de Cristo. Aqui está escrito, era o Cristo, ou seja, ele mudou de ideia. Entendeu? Eles apareceram ressuscitado e vivo ao terceiro dia, tá, como santos profetas o tinham. Ou seja, um judeu não convertido possivelmente não escreveria isso daqui. Agora, mesmo que a gente tire esses textos aqui, essas prováveis inserções, o que fica é bastante relevante. Tá? Ou seja, está falando que Jesus foi um líder martirizado, foi um mestre sábio, deixou vários discípulos e foi crucificado por ordem de Pilatos. A gente não está procurando em José, em Tácito, que a gente vai falar na sequência, informação sobre a mensagem de Jesus. A gente está procurando o quê? Se aquilo que ele escreveu é oposto àquilo que os evangelhos... Não. O que ele escreveu, da perspectiva de um judeu, é extremamente consistente com os evangelhos. Fazia a mesma coisa com o tal do Publius Cornelius Tácitos lá, que não é do Harry Potter, mas era na verdade, ele foi o historiador romano mais importante aí do primeiro século. Tá? E a referência que ele fala a Jesus, possivelmente, das fontes externas, é a mais relevante. Aparece na obra mais famosa dele, que é chamada de Anais. Tá? Os Anais aí de Tácitos. Olha o que ele escreve aqui. Ó. Tem todo um contexto. Se quiser, se der um Google aí, você acha o texto maior. Tá? Mas para acabar com os rumores, está falando de Nero, tá? Que ele acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tá? Mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa, já preste atenção nesse termo, superstição perniciosa, irrompeu novamente, não apenas lá na Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Lembra, ele era um historiador romano. Tá? Então, repara, aqui tem algumas coisas bem interessantes. Tá? A começar por esse superstição perniciosa. Muitos estudiosos... O que seria superstição perniciosa? Tá? Não está falando da fé dos cristãos. Está falando de alguma coisa em que eles acreditavam. Então, os catedráticos, aí, muitos deles acreditam que ele estava se referindo sobre a crença da ressurreição. Por isso que ele, como um romano, chama de uma superstição. Tá? Mas olha lá, o que a gente tem aqui de relevante a isso que a gente pode tirar de Tácito? Tem muita informação que bate com os evangelhos. Pilatos, próprio Tibérios, o nome de Cristo, a crença das pessoas de que Cristo é o Messias, tá, gente? A crença das pessoas, que o negócio já tinha chegado em Roma, tá? Ou seja, e só me dá um segundinho para terminar esse ponto. Ou seja, tem muita informação aqui que bate com os evangelhos. Tá? E agora, a pergunta mais relevante que a gente deve fazer, ou seja, aquilo que narra lá a história da igreja primitiva, que narrada lá no Novo Testamento, aquilo de fato aconteceu. A pergunta que cabe aqui mais para filosofar, tá? Mas é importante, o que era morte por crucificação naquela época? A gente hoje carrega a cruz aqui, né? O que seria o equivalente nos dias atuais? Cadeira elétrica, talvez? Você vê alguém aqui andando com um pingentinho de uma cadeira elétrica de um camarada que foi, sei lá, um criminoso condenado a morrer na cadeira elétrica? Você vê nos Estados Unidos onde tem esse tipo de morte? Eu nunca vi ninguém. Tá? Por que tanta gente seguiria alguém que morreu uma morte desse tipo? De novo, da perspectiva secular, Jesus foi o quê? Foi um criminoso, certo? Tanto que morreu uma morte daquele tipo. Por que que tanta gente seguiria, como o próprio Tácito está afirmando, até em Roma, pô, longe, na capital, tá? Um camarada morre na cadeira elétrica lá na Palestina, no fim do mundo, irradia um movimento, chega em Roma, as pessoas estão acreditando naquilo lá, tá? E mais, está falando, olha, Nero está perseguindo esses caras não negam a fé. Nero está mandando os caras lá para morrer lá com os leões, tá? Fazendo fogo lá no jardim, lá com o corpo dessas pessoas. Então, de novo, a gente tem um historiador confirmando que isso de fato aconteceu. A pergunta é, quem esse camarada tem algo que merece ser estudado. Tá? Ou seja, então, por mais cético que a gente seja, tá, a gente tem que parar e fazer essa pergunta. Tá? Gente, vamos continuar a partir desse ponto na aula que vem. Obrigado, se Deus permitir. Nos encontramos daqui a uma semana. Até mais.